DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e ao meu lado no estúdio está António Cascais, que apresenta agora as notícias.
Em Angola, prossegue a campanha para a angariação de dinheiro para o pagamento da caução dos jovens detidos em Luanda. O pagamento da caução está a ser organizado pelo ativista Rafael Marques através das redes sociais e precisa de reunir cerca de 15 mil dólares. Recorde-se que na quinta-feira passada um grupo de jovens de Luanda foi detido na sequência de uma manifestação contra o presidente José Eduardo dos Santos. Chegaram a ser libertados no dia seguinte, mas foram pouco depois de novo detidos e só colocados em liberdade na segunda-feira sob caução. O ex-primeiro-ministro angolano Marcolino Mocco disse hoje à agência portuguesa Lusa que foi um dos que contribuíram para a campanha do pagamento da caução. Mocco afirma-se revoltado com o, citamos, mobutismo de José Eduardo dos Santos. Na cidade de Chimoio, Moçambique, a polícia camarária e membros do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, na oposição, envolveram-se hoje em violentos confrontos na maior cidade da província de Manica, durante a celebração do 49º aniversário da luta pela independência do país. Os membros do MDM queixam-se de terem sido brutalmente atacados pela polícia quando hasteavam os símbolos do partido entre o público que assistia às cerimónias do 25 de setembro na Praça dos Heróis. Ninguém terá ficado ferido. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, o discurso mais aguardado era o do presidente iraniano Hassan Rouhani. Países como os Estados Unidos da América, França e Alemanha reagiram de forma positiva ao discurso, enquanto que fonte oficial israelita salientou não acreditar nas palavras do líder iraniano, que tinha afirmado que o seu país não pretende de maneira nenhuma utilizar o nuclear para efeitos militares. O presidente norte-americano Barack Obama apelou a Rouhani para que passe da palavra à ação e forneça informações detalhadas aos inspectores internacionais. Entretanto, o ministro iraniano saudou o tom modesto e respeitoso do presidente norte-americano no discurso que proferiu na ONU. As relações diplomáticas entre o Irão e os Estados Unidos estão cortadas desde a Revolução Islâmica de 1979 e os dois países encontram-se em conflito quanto ao dossiê nuclear. No Egito, as autoridades encerraram hoje o Jornal da Irmandade Muçulmana, tendo forçado a entrada nas instalações e confiscado parte do equipamento da editora. O jornal classificava regularmente o derrube do ex-presidente Mohamed Morsi de golpe militar ilegal. Há dois dias, um tribunal do Cairo ordenou a proibição de todas as atividades do Partido Islamista. No Paquistão, o forte sismo que abalou na terça-feira uma região pobre e pouco povoada no sudoeste do Paquistão causou pelo menos 328 mortos e 450 feridos, de acordo com um novo balanço fornecido pelas autoridades locais. O sismo de 7,8 de magnitude, perto da localidade de Awaran, na província do Baluchistão, destruiu muitas casas e foi sentido na Índia e no Irão vizinhos. Síria, o grupo de especialistas das Nações Unidas encarregado de investigar o possível uso de armas químicas entrou nesta quarta-feira no país árabe, onde permanecerá quatro dias para concluir o seu trabalho, informou uma fonte da ONU. A equipe, liderada pelo cientista sueco Åke Sällström, deve se reunir com responsáveis do Ministério das Relações Exteriores da Síria, mas não vai verificar o arsenal químico do regime de Bashar al-Assad. Futebol, Taça da Alemanha. Hoje realizaram-se mais 8 partidas da segunda ronda da Taça da Alemanha. Alguns dos jogos já terminaram. O Hertha, da primeira divisão, perdeu 3-1 em casa do Kaiserslautern, da segunda divisão. Segue, portanto, o Kaiserslautern. O Frankfurt venceu o Bochum, da segunda divisão, 2-0. Segue o clube da primeira divisão. Destaque ainda para 3 jogos que estão ainda a decorrer. Bayern de Munique, Hannover, Freiburg, Stuttgart e Darmstadt, Schalke. No Mundial do Hockey, que se está a disputar em Angola, recordo a terceira vitória de Portugal, impondo-se à seleção anfitriã, Angola, por 5-1. Este resultado ditou o afastamento de Angola da fase seguinte. Portugal encontra em jogo que será disputado na quinta-feira Moçambique nos quartos de final. Moçambique que chegou aos quartos após vencer ontem a Colômbia por 5-1. Os outros encontros desta fase, os quartos de final, serão Espanha, França, Brasil, Argentina e Itália, Chile. Foram as notícias.
DW Jornal da Noite.
E nos destaques desta quarta-feira, 25 de setembro. Guarda presidencial de Angola abalroa carro do diretor do Folha 8, William Toné. Campanha de solidariedade decorre em Angola para pagar caução dos jovens manifestantes. Autoridades de transição representam pela primeira vez a Guiné-Bissau na Assembleia Geral da ONU. Saiba mais já a seguir. Na noite de terça-feira, o jornalista e advogado angolano William Toné, que saía da faculdade onde leciona, situada no Morro Bento, em Luanda, numa rua estreita, deparou-se com uma coluna de 3 viaturas da Unidade da Guarda Presidencial da República de Angola, em sentido contrário, e viu o seu carro ser abalroado. António Rocha entrevistou William Toné sobre o sucedido e começou por perguntar ao também dirigente da Casa CE o que é que aconteceu exatamente na noite de terça-feira.
Pese eu ter encostado, abarroaram a minha viatura na parte frontal esquerda, no lado mesmo do condutor, e depois puseram-se em fuga como se nada tivesse acontecido. Tentei, depois do susto, fazer uma perseguição para tirar satisfações, mas fui dissuadido por outros automobilistas que, por precaução, me aconselharam a não fazer, pois poderiam mesmo disparar ante a ameaça prévia que havia sido feita na sua retirada.
Foi um acidente ou algo mais sério?
Eu não quero ainda especular. Acho que eles tinham possibilidade de consumar se fosse algo premeditado. O que é real é uma série de factos que vêm acontecendo contra a pessoa do William Toné. Pode ser mera coincidência. O de ontem também mais uma mera coincidência. Mas que está ligado a setores determinados e isso naturalmente levanta sempre suspeição. Pode ser que seja um mero incidente por desrespeito às leis de trânsito do condutor ou do seu chefe de equipa. É verdade também que não se justifica sempre que essa unidade presidencial ande em sentido contrário, mesmo quando nada o justifique e com a violência que o fazem. Por outro lado, eu já tive também um sobrinho que morreu assim, foi alvejado em plena luz do dia, na zona do Prenda, e quando lá fomos, não houve consequências de nenhuma espécie. Ontem aconteceu a mesma coisa, abordamos a unidade policial mais próxima e disseram-nos que, em relação ao UGP, eles eram incompetentes para o tratamento de qualquer ocorrência. Abordado a própria UGP, dizem que não podem confirmar porque não tinham viaturas sem matrícula, quando se sabe que as suas viaturas não têm matrículas ao andar na rua.
William Toné vai tomar uma posição, digamos, como apresentar uma queixa ou levar o caso mais avante?
Por mais provas que nós tenhamos, como em todos os casos que temos vindo a ser acusados, a ser impedidos de trabalhar, inclusive, pese todas as provas e evidências, o regime mostra-se insensível quando se trata do nosso caso. Portanto, nós vamos continuar a resistir, a rezar. Esperamos que efetivamente não tenha a mão do Sr. Presidente da República, dos serviços de inteligência ou da Procuradoria-Geral da República, que de forma recorrente venham tendo ações inamistosas em relação à nossa independência de pensamento. Se se comprovar haver a mão destes órgãos, será muito mal para o próprio regime, mas eu quero que efetivamente entender que qualquer ação que a gente possa, neste momento, fazer, com as instituições partidocratas que temos, redundará em nada.
Ouvimos a entrevista conduzida por António Rocha ao William Toné, diretor de um dos mais antigos semanários independentes de Angola, o Folha 8, que já tem nas costas mais de 80 processos-crime. Os processos são, na sua maioria, movidos por gente próxima ao poder, por alegadas calúnias, difamação e injúria. Contudo, o seu diretor nunca cumpriu pena de prisão devido a crimes jornalísticos. E aproveito agora para lançar a pergunta do dia. Perante o clima de tensão que se vive em Angola, como se justifica o silêncio do governo angolano, que não tem dado explicações à sociedade sobre os mais recentes eventos? Pode responder através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E ainda em Angola, graças a um empréstimo à Associação Mãos Livres, os 7 jovens manifestantes libertados sob caução na segunda-feira não voltaram esta quarta-feira à prisão na capital angolana. Está a decorrer uma campanha levada a cabo pela sociedade civil para angariar contribuições que cheguem aos 15 mil dólares necessários para manter os jovens em liberdade. Manuel Vieira, a partir de Luanda, tem os pormenores.
A decisão do Tribunal de Polícia foi assim travada à tangente. O Tribunal decidiu o total da caução em 1 milhão e 400 mil kwanzas, um total de 14 mil dólares, para os 7 jovens que havia libertado sob termo de identidade e residência. Com as custas judiciais, o valor total ascendeu a 1 milhão e 520 mil kwanzas, um total de 15 mil e 400 dólares. O advogado Salvador Freire falava à DW no início desta noite do cartório do Tribunal.
Se nunca se pagasse esse valor, imediatamente os jovens voltariam para a cadeia até a instrução do novo processo, para que depois, então, sei lá qual seria o desfecho do final do processo, porquanto a acusação que foi movida, nós entendemos que não há uma acusação plausível que levasse os jovens para a cadeia, mas de todas as maneiras o tribunal até entendeu que devia voltar os jovens para a cadeia e para instruir um novo processo junto da DPI.
A onda de solidariedade ultrapassa a expectativa da organização compartilhada pela Associação de Advogados Sem Fins Lucrativos, Mãos Livres, e a Plataforma Multimídia pela Transparência e Anticorrupção, MAC Angola, do jornalista Rafael Marques. Agentes da Polícia Nacional, das mais variadas especialidades, elementos das Forças Armadas Angolanas, militantes do MPLA e da oposição, advogados e pessoas singulares, estão a depositar dinheiro na conta disponibilizada num dos bancos comerciais de Luanda.
É uma adesão bastante grande de cidadãos interessados nesse esta solidariedade, dentre eles alguns elementos ligados ao Partido no Poder, ao Partido da Oposição, à sociedade civil, estudantes, enfim, e algumas pessoas ligadas também a igrejas.
O advogado espera que, depois de mais esta jornada pela liberdade individual e coletiva, ou por outro lado, pela liberdade de manifestação, mais um passo foi dado para uma sociedade mais justa.
E mais também pedir para que, de facto, possamos então ver a nossa sociedade mais livre, justa, isto é, com a contribuição de todos, sobretudo desses jovens manifestantes que nada fizeram, acreditamos nada, acreditamos que eles, a liberdade, nos fará muito bem, para não só para eles, também para nós, os angolanos, que ansiamos essa liberdade, esta justiça que deve ser feita por todos.
No entanto, em Luanda, muitos dos jovens pertencentes ao movimento revolucionário continuam remetidos ao silêncio. Nos últimos 2 dias, circularam informações de rusgas direcionadas a casas de alguns deles, principalmente no Kazenga e Sambizanga. A DW apurou que alguns destes jovens mudaram de residência e outros optaram por não circular sozinhos ou de noite. O clima de brutalidade policial é descrito pelo jovem Anacleto Pambasang, que testemunhou a detenção de 3 jornalistas e 7 manifestantes em Luanda.
Eles já não estão a querer saber da presença dos jornalistas. Inicialmente, agora vemos ali a maltratarem, a levarem as pessoas no carro. Esse é um mau trabalho que a polícia está a fazer, quando deveria manter a ordem simplesmente e controlar aqui o trabalho dos jovens. É um mau trabalho, simplesmente é um mau trabalho que a polícia está a fazer.
De Luanda para DW, Manuel Vieira.
E continuamos em Angola, onde militantes do partido no poder, o MPLA, e do maior partido da oposição, a UNITA, estão novamente envolvidos em atos de violência devido à intolerância política que reina no país. No município do Cubal, a 130 quilómetros da capital da província de Benguela, surgem relatos de um verdadeiro estado de sítio, com as Forças Armadas e a polícia acusados de semearem o terror entre os populares. Nelson Sul de Angola com os detalhes.
O secretariado provincial da UNITA em Benguela chamou nesta terça-feira a imprensa para denunciar os atos de violência que foram alvos os seus militantes no município do Cubal, que se localiza a 130 quilómetros a sul da cidade capital da província. De acordo com a secretária municipal da UNITA, Luciana Rafael, teriam sido protagonizados pelos militantes do MPLA. Segundo relata a responsável do maior partido da oposição em Angola, os militantes do partido no poder, munidos com katanas, paus, pedras e outros objetos, teriam feito uma emboscada à delegação do seu partido, que regressava de uma localidade do interior daquele município, onde realizaram uma atividade política de massas.
As primeiras motorizadas caíram logo na primeira emboscada. Houve surra, já feriram dois nossos homens gravemente e conseguiram raptar duas motorizadas. Entendemos que devíamos avançar. Depois da povoação da Caviva, mais outro grupo. Ali já encontrou as FAS, a polícia, com o programa de abater a senhora secretária.
Após o confronto, de acordo com a dirigente da UNITA, os militantes do MPLA teriam feito recurso às autoridades policiais e às Forças Armadas, que se deslocaram ao local, efetuando detenções a vários cidadãos, mas antes efetuaram vários disparos, tendo alvejado numa das pernas um militante da UNITA.
O que eles fizeram ali é usar as armas. Começaram a disparar a partir do desvio, quem vai para a caçoa. Avançaram onde o nosso secretariado comunal funciona. Posto ali, encontraram o mais velho aí sentado e mereceu balas.
Para o secretário provincial da UNITA e deputado à Assembleia Nacional, Alberto Francisco Galanela, esses atos são recorrentes e revela que desde os acordos de Luena, em 2002, que colocaram ponto final ao conflito armado entre a UNITA e o governo angolano, só na província de Benguela, 33 dirigentes do seu partido foram mortos devido à intolerância política.
A UNITA já perdeu 33 quadros assassinados, alguns desaparecidos. Quem desapareceu desde 2002 não pode ter mais vida.
Face a esse clima, os dirigentes da UNITA, em forma de desabafo, desafiam o regime de José Eduardo dos Santos a decretar a guerra para defenderem-se.
Lá onde houver intolerância política, o MPLA provoca. Quando a UNITA tenta se defender, eles agora utilizam as FAS e a polícia. Peço ao partido MPLA que declare a guerra para o mundo saber que a partir de agora é guerra. Porque o clima é mesmo de guerra.
Contactado pela DW África, o secretário provincial para a informação do MPLA em Benguela, Zacarias Davoca, confirma o incidente. Porém, não aceitou gravar a entrevista por falta de um documento oficial das autoridades governamentais e do seu partido a nível do município do Cubal. De Benguela para DW, Nelson Sul, de Angola.
E menos de um mês antes das eleições legislativas na Alemanha, o grupo parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes pediu explicações ao governo federal, liderado por Angela Merkel, sobre os negócios alemães em Angola. O partido questionou a transparência dos investimentos, tal como a conduta do executivo de José Eduardo dos Santos na perseguição policial e judicial a jornalistas e ativistas. O governo alemão respondeu aos deputados, mas a resposta é bastante inconcreta, António Cascais.
São ao todo 31 respostas que o governo alemão dá a outras tantas perguntas críticas dos deputados verdes alemães. Numa dessas respostas, o Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros revela que aprovou para o período entre 1 de janeiro de 2008 e 30 de junho de 2013 um crédito para a exportação de bens da Alemanha para Angola no valor de 80,5 milhões de euros. O governo de Angela Merkel disse também que está a acompanhar os processos judiciais contra o jornalista Lucas Pedro e os ativistas Rafael Marques de Moraes e José Gama, cuja interdição de saída do país foi já levantada. A deputada Ute Kotzi é uma das subscritoras da interpelação ao governo alemão. Em entrevista à DW África, ela explica porque é que fez questão de criticar veementemente as relações e, sobretudo, os negócios da Alemanha com o regime de Angola. Ute Kotzi respondeu.
Como encarregada do Partido Ecologista Os Verdes pela cooperação económica, estou naturalmente muito interessada em saber como é que o governo alemão coopera, neste caso, com Angola, um país em que se registra uma enorme desigualdade, uma desigualdade que é maior do que em qualquer outro país africano.
A deputada alemã lembra que esteve em Angola e que, quando preparava a última viagem, ficou muito surpreendida com a falta de justiça e de respeito pelos direitos humanos naquele país lusófono. Mas o que mais a surpreendeu foi o facto do governo alemão ter escolhido precisamente Angola para parceiro económico prioritário em África.
Em julho de 2011, tive a oportunidade de fazer parte de uma delegação do Parlamento Alemão a Angola por ocasião da visita da chanceler federal alemã Angela Merkel a Luanda. Na altura, foram preparados vários negócios e muito foi feito para que as relações económicas entre a Alemanha e Angola pudessem intensificar-se. Na minha opinião, as relações económicas não deveriam ser desenvolvidas enquanto os recursos naturais, a enorme riqueza do país, não beneficiarem a população de Angola.
A uma pergunta concreta sobre as repercussões da exploração de matérias-primas para a situação dos direitos humanos em Angola, o governo federal alemão responde oficialmente. Citamos.
O governo federal registra efeitos significantes sobre a situação dos direitos humanos no contexto da extração de matérias-primas, nomeadamente no da exploração informal de diamantes nas províncias angolanas da Lunda Norte e da Lunda Sul. A situação nessas duas províncias diamantíferas é agravada devido à intransparência, à desatenção por parte do governo central e ainda devido à situação geográfica, ou seja, à complicada e pouco ordenada fronteira comum das Lundas com a República Democrática do Congo.
A deputada dos Verdes registou a resposta oficial do governo federal, mas considera que ela não satisfaz as expectativas. É um governo que se diz defensor dos direitos humanos em todo o mundo. Exigiam-se respostas mais concretas às perguntas concretas colocadas, salientou Ute Kotzi em entrevista à DW.
A resposta do governo federal alemão é completamente inconcreta. Infelizmente, no caso de Angola, a Alemanha não reage ao facto do regime da família dos Santos ser extremamente corrupto e ditatorial, procurando desculpas, dizendo que Angola tem um passado difícil, que a guerra civil acabou há apenas pouco mais de 10 anos. Procuram-se, portanto, pretextos para não criticar o regime.
A DW pediu uma reação direta do Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros, mas numa fase em que o governo alemão está de saída, o pedido revelou-se infrutífero. De salientar que a interpelação do governo alemão sobre Angola tem suscitado alguma movimentação diplomática. Um jornalista angolano na Alemanha que pede o anonimato afirma que o embaixador de Angola na República Federal da Alemanha, Alberto Correia Neto, terá mesmo sido convocado para se deslocar a Luanda no passado dia 19 do corrente mês, a fim de pontualizar as autoridades sobre a resposta do governo alemão à interpelação dos deputados. António Cascais, DW, Bonn.
DW. A sua voz da Alemanha.
O presidente de transição da Guiné-Bissau tem intervenção marcada na 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, na tarde desta quinta-feira. Sarifu Nyamadjo vai pedir aos líderes mundiais que apoiem a estabilização do país. Brahma Daram, a partir de Bissau.
Pela primeira vez, as autoridades de transição vão representar a Guiné-Bissau na 68ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Há precisamente um ano que o país protagonizou um ato inédito. Depois de duas delegações, uma das autoridades de transição e a outra em representação do governo e presidente de postos, no golpe de Estado de abril de 2012, terem pedido credenciais para discursar na Assembleia Geral em nome da Guiné-Bissau. Perante tamanha confusão, a ONU decidiu que nenhum representante da Guiné-Bissau usasse de palavra. Este ano, a ONU decidiu acreditar a comitiva do governo de transição, chefiada pelo presidente Sirifu Nyamadjo, que tem uma intervenção marcada para esta quinta-feira à tarde na Assembleia Geral. Falando aos jornalistas antes de partir para Nova Iorque, Nyamadjo disse que vai pedir a solidariedade da comunidade internacional para com a Guiné-Bissau.
Levo uma mensagem do povo guineense. Levo a esperança de poder partilhar com todos os líderes mundiais a situação da Guiné-Bissau e pedir mais uma vez uma solidariedade, de forma a podermos organizar a parte final dessa transição.
Entretanto, à margem da Assembleia Geral, o chefe de Estado de Transição deve aproveitar a sua estadia em Nova Iorque para contactos com alguns líderes mundiais, com vista a solicitar mais apoios para a estabilização do país.
A Assembleia Geral é uma oportunidade para fazer um balanço daquilo que tem sido esforços da Guiné-Bissau dentro do quadro dos objetivos do milénio, falar um pouco da política internacional e, igualmente, perspectivar o futuro.
Por outro lado, no encontro com os jornalistas, Nhamalho admitiu que as eleições gerais marcadas para 24 de novembro poderão ser adiadas. No entanto, a data mantém-se até a alteração definitiva. Ele sublinhou que, na sua intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas, irá abordar a perspectiva do escrutínio se realizar daqui a 2 meses.
Fazer um apelo para que haja um engajamento efetivo da comunidade internacional.
O presidente de transição da Guiné-Bissau pretende ainda aproveitar a Assembleia Geral da ONU para fazer uma retrospectiva histórica do seu país. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de transição, Fernando Delfim da Silva, que também faz parte da delegação, esclarece que a intervenção de Nhamalho na ONU é legítima.
Primeiro porque a Assembleia Nacional Popular começou a funcionar em pleno. E a Assembleia Nacional Popular, que é o único órgão eleito pelo povo guinense, ratificou a transição política, porque a Assembleia aprovou um pacto revisto e acordo político de transição. E a Assembleia Nacional fez mais. Aprovou o programa e o orçamento do governo. Significa que legitimou este executivo.
Analistas em Bissau acreditam que, nos contactos internacionais que serão mantidos em Nova Iorque, a comitiva da Guiné-Bissau vai apontar como meta para a realização de eleições gerais a 24 de novembro e o fim do período de transição a 31 de dezembro, data acordada com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Brahim Adrami, Bissau, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de mais, eu recordo a pergunta do dia. Em pleno clima de tensão, como se justifica o silêncio do governo angolano, que não tem dado explicações à sociedade sobre os mais recentes eventos no país? António Cascais continua aqui em estúdio para nos dar a conhecer as respostas dos ouvintes. Boa noite.
Boa noite, muitas respostas, vou já passar a lê-las. De Angola, Boaça escreve: eu não alinho em dizer de que foi um ato premeditado, mas o certo é que há indivíduos que têm abusado demasiado o poder, aproveitando assim a proximidade das entidades supremas e, em particular, a do Presidente da República. Sobre o tumulto do município do Cubal, eu apelo aos políticos de, quando usam um micro, que usassem termos responsáveis para não semear o medo na comunidade. E outras mensagens. Frederico Mário da Almeida escreve: vocês só querem ver o nosso país em desequilíbrio, vocês, a DW, vocês são invejosos. Angola não é o melhor país do mundo, mas vocês só querem piorar tudo. Esse William Toné é um traiçoeiro sujo mental. Vevé Lando escreve: nós todos sabemos do caráter do Zé Du, está tudo dito. Velhinho Gabriel Pai Nosso escreve: o mundo não fala, a única notícia que passa nas emissoras públicas é de que o petróleo está a subir, que o presidente inaugurou chafarizes, deu fuba, seja farinha, e arroz, bicicletas e katanas aos sobas. Ah, 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 ele nos informam que vivemos no paraíso virtual, onde tudo é perfeito. Dessas coisas, das coisas reais, eles não falam. Edilson Capo escreve: são alérgicos à democracia no verdadeiro sentido da palavra. O que fazer é o eduardismo a ditar normas e regras, senão vais para o caixão mais cedo. Elizabeth Rosalinda escreve: os nossos governantes estão armados em ir ao Parlamento, de fato e gravata, armados em finos, querem aparecer, mas no ato de resolver os problemas, nada de jeito. Acham que estão preparados para estas situações? Nem pensar. Inocêncio Fortunato: a incompetência, totalitarismo, medo de que o povo assuma o poder, presume a atitude do executivo angolano. E Lázaro Bárbaro Chico Lippi escreve: talvez eles estejam a encobrir as informações para não criar desequilíbrio social. E quero lembrar alguns resultados do futebol. O Bayern de Munique está a vencer o Hannover 3-1, quase no final do jogo. E o Freiburg está a vencer o Stuttgart 1-0.
Obrigada, António. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Nós voltamos amanhã de manhã. Continue connosco. Até lá. Tenha uma boa noite.